Senhoras e senhores deputados, vamos então prosseguir com a petição número 449 da iniciativa da FEMPROF, professores que contestam municipalização da educação. Eu passava já de seguida a palavra ao Dr. Mário Nogueira, por 10 minutos, aos quais seguirão, como é já habitual, 3 minutos por cada um dos grupos parlamentares e depois, novamente, 10 minutos para que possa responder. Portanto, passava-lhe desde já a palavra.
Então, agradeço. Eu pedi aqui, não é um regime de exceção para ter mais tempo, é o que já uma vez fizemos, se eventualmente, porque gostaríamos de apresentar as nossas preocupações, demorássemos um bocadinho mais no final, penso que não haverá muitos comentários a fazer, porque é só expor, portanto, os 20 minutos não seriam ultrapassados no total. É certo.
Eu coloco à consideração dos senhores deputados, se entendem por bem que se possa dar tempo suplementar inicial aos peticionários e depois prescindem da intervenção final. É assim?
Sim, sim.
Ninguém se opõe, portanto, penso que sim.
Obrigado. Continuando a chegar, estão aqui mais cerca de 5 mil e tal. Eu sei que não tem consequência do ponto de vista da petição, mas seria frustrante para as pessoas que assinaram depois não fazermos a entrega. Dizer, o Sr. Presidente não está cá, também queríamos, seja como for, de agradecer o envio que nos foi ontem feito sobre a posição que o Ministério da Educação tomou relativamente a esta matéria. Presumo que, provavelmente por esquecimento ou lapso, não tem mal, mas depois agradecíamos. Nós sabemos que outras entidades, o Conselho das Escolas, associações de diretores, outras organizações enviaram também a pedido as suas opiniões e como só nos chegou a do Ministério, está no site. Ah, então nós vamos lá ver. Pronto, como nos foi enviado por mail aquela, nós pensámos que faltassem os anexos ou qualquer coisa. Pronto, mas nós procuramos lá, não há problema. Então, senhores deputados, dizer o quê? Eu vou tentar, para ser mais breve, estive aqui a pôr uns tópicos, ler isto, e não é, pronto, e tentar dizer aquilo tudo que gostaríamos. Pronto, em primeiro lugar, dizer que este processo de municipalização da educação, ainda como experiência piloto que seja, é algo que tem preocupado muito os professores e, portanto, naturalmente que a FENPROF, que é a principal organização sindical de professores em Portugal, não poderia deixar de também acompanhar essas preocupações. E por isso hoje alguns colegas que acompanham a área, o caso da minha colega Manuela Mendonça, que está a reunir com a Câmara de Famalicão, não pode estar, mas estamos aqui o Francisco Almeida, que é nosso responsável por esta matéria no Secretariado da FENPROF, o António Avelães, presidente do SPGL, e também o José Paulo Oliveira, que é nosso colaborador, neste caso jornalista, e que nos acompanha nestas atividades. Dizer o quê? Que, em primeiro lugar, é dizer que isto tem sido apontado, este processo, como um processo de descentralização. Ora bem, essa é a primeira questão que nós contestamos. Não se trata, na verdade, lendo o documento de qualquer processo de descentralização, mas apenas de um processo de delegação de competências nos municípios e, portanto, eu acho que não, os conceitos não devem ser confundidos e, portanto, chamar descentralização a um processo destes não se diz aquilo que ele é, na verdade. Descentralização é transferir do centro para as periferias, isso todos sabemos, e aquilo que nós temos aqui é, por um lado, uma delegação de competências, ou seja, não se trata de uma transferência para âmbitos locais de quaisquer competências e, por outro lado, muito daquilo que este documento que nós recebemos ontem também do Ministério da Educação, este novo tipo de contrato, que não é matriz do que é para contratualizar, continua a insistir nos mesmos erros, ou seja, de transferir competências que hoje são das escolas para os municípios. Isto é contrário a um processo de descentralização, porque não é do centro para a periferia, é pelo contrário, retirar à periferia, neste caso às escolas, competências que já têm. A FENPROF tem tido críticas diversas a este processo, a questão do secretismo, a insuficiência dos meios que estão previstos passar para os municípios, já lá falamos disso à frente, e a inadequação, porque às vezes limita-se muito àquela discussão sobre se, passando novas responsabilidades, estão a ser passados os recursos adequados. Nós não nos esgotamos aí. É evidente que esta é uma preocupação relativamente a algumas matérias. Agora, a questão que se coloca é que há matérias que, em nossa opinião, não são uma questão de recursos. É uma questão de ser ou não ser área de competência das câmaras. Refiro-me a aspectos de ordem pedagógica, refiro-me, por exemplo, a questões que têm a ver com a gestão de professores. E que depois também direi à frente, embora aqui há algum prejuízo por não termos a matriz atual. Portanto, partindo do princípio princípio de que a matriz atual não difere muito da matriz anterior, que todos conhecemos, portanto, não nos parece a nós que compita à Câmara Municipal definir aquilo que se chamava a componente de currículo local e que agora se chama a oferta formativa específica. Compete à Câmara também estar envolvida nisso, evidentemente, mas também compete à sociedade, compete também à escola, compete também aos pais, compete não apenas à Câmara Municipal. Ou, por exemplo, a gestão das matrículas dos alunos dentro dos concelhos. Até uma coisa estranha para quem defende, por exemplo, e há quem defenda, e legitimamente, não é essa a questão que se coloca, a liberdade de escolha dos pais poderem escolher a escola. E é estranho que depois um governo que tem essa opinião seja um governo que vem propor que passe a ser a Câmara Municipal a gerir as matrículas e a inscrição dos miúdos nas escolas, de acordo com aquela que é a vontade da Câmara e até a gestão da rede dentro do próprio município. Pronto, depois continua aqui a haver alguma coisa que também, em nossa opinião, é contraditória, ou seja, diz o Governo que a intenção é essencialmente a de não aumentar a despesa na educação, não é cortar, não é reduzir, e contudo aquilo que nós vemos aqui é que o incentivo à redução é de tal ordem que o Governo continua a pagar à Câmara Municipal 50% do que conseguir poupar com a redução de recursos educativos. Eu acho que isto até, é a nossa opinião, é mais grave do que o que anteriormente se dizia, porque anteriormente dava 50% do que se poupasse com professores, e agora é do que se poupar na educação e nos recursos. Quer dizer que é no que se poupar em professores, no que se poupar em funcionários, no que se poupar nas cantinas, no que se poupar na ação social escolar, no que se poupar, seja onde for, portanto, metade vai para a Câmara. Dizer que a municipalização, se nós olharmos para as realidades onde ela já existe, é clara que ela é um problema porque cria, de facto, assimetrias enormes entre municípios. Aliás, nós vamos ter, no próximo dia 28 de fevereiro, no Porto, um seminário onde convidámos, inclusivamente, um académico da Universidade de São Paulo que trabalha esta matéria e que vai trazer a realidade que, no Brasil, com os processos de municipalização da educação, dispararam assimetrias profundas e que são muito preocupantes no país, ou processos de privatização, bastando olhar para a Inglaterra, não é? A Inglaterra é um país com tradição municipalista e, hoje em dia, as câmaras municipais, que têm, os municípios lá que têm grandes e muitas responsabilidades sobre educação, apertados que estão do ponto de vista do financiamento, a alternativa que encontraram, não tiveram outra, foi recorrer à contratualização com privados e concessões de muitos anos é o que mais nós aí assistimos, para a grande preocupação da própria sociedade na Inglaterra. Em Portugal, o que nós temos verificado no que respeita a competências das câmaras por aspectos da educação, são atrasos nas transferências financeiras do Governo. Aliás, os atrasos nas transferências financeiras do Governo é para as câmaras e é para todo o lado, não é? Como se sabe, neste país há professores que não recebem há 4 meses salários porque não há transferências financeiras para as entidades patronais, neste caso as escolas, sejam de música, a EC, seja o que for. E, portanto, quer dizer, quando se transfere para o Governo a transferência para as câmaras de verbas com o montante que são e a responsabilidade que existe, bom, preocupa-nos muito isso. É a contratualização com privados, basta ver a pequena gota d'água que foi, por exemplo, em muitos municípios, o processo da ZAEC, em que aquele caminho que foi encontrado foi precisamente esse, foi a contratualização com empresas e, portanto, entregar aos privados a possibilidade de o fazer, mas também hoje temos uma nova realidade, que esta Assembleia da República aprovou, o novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que, em nossa opinião, até conflitua com a Constituição da República e com a Lei de Base do Sistema Educativo, quando coloca em pé de igualdade os colégios privados com as escolas públicas e, portanto, ao atribuir à Câmara a possibilidade de gerir a rede no território educativo municipal, num contexto em que se tornou legal a consideração como resposta pública do que é público e do que é privado, todos nós percebemos o que é que está aqui a ser montado, não é? Em concelhos onde o privado tem uma presença enorme, percebemos que é uma questão ideológica. Aliás, uma senhora assessora do Sr. Primeiro-Ministro disse que sobre essa matéria não havia discussão a fazer, porque era uma questão ideológica. Nós achávamos mal e pensávamos que a escola pública era a escola estatal, como se costuma dizer, para pôr assim um palavrão que meta medo às pessoas, e, portanto, não era essa a opinião do Governo, é tudo público, e, portanto, isto era um desenlace normal que as câmaras pudessem olhar o privado como se fosse público. E depois também temos experiências em que, de facto, através dos processos de municipalização, a própria contratualização com os docentes, e não apenas, mas no nosso caso conhecemos melhor, é muito variável, havendo mesmo situações absolutamente ilegais de recibos verdes que se arrastam há anos, por exemplo, no trabalho da ZAEC e de outras situações, que o Governo nunca chegou a querer regularizar, pelo contrário, vai fazendo vezes umas orientações a dizer, vá lá, não façam isso, que não diz que é feio, mas diz que pode não ser legal, mas eles fazem a mesma, mesmo não sendo. O Ministério da Educação diz no ofício que enviou a esta comissão, que reuniu com a FNEC, com a FENPROF, com o Conselho das Escolas, com as associações de diretores, as confederações de pais. Pronto, mas acontece que, em nossa opinião, a democracia, o diálogo e a negociação não se fazem pela quantidade de reuniões que se realizam, fazem-se por atender ou não atender as opiniões das outras pessoas. Nós também reunimos com todos eles, sabemos que nesta matéria estamos muito longe de estar isolados, que as preocupações são estas, a própria Associação Nacional de Municípios reclamou recentemente pelo facto de, no decreto-lei sobre a transferência de competências para as câmaras, não terem sido atendidas as suas propostas, ao que parece nenhuma delas, segundo eu ouvi o meu conterrâneo Manuel Machado, portanto, referir-se em relação a esta matéria. Nós também reunimos com a ANDE, com o Conselho das Escolas, a CONFAP, a CNIP, e podemos dizer que as discordâncias, e aliás, e com as câmaras todas, não é, que estão neste processo, o desacordo, de facto, é comum e, portanto, não estamos aqui, como eu disse há pouco, sozinhos. Nós compreendemos que este processo se enquadra na chamada reforma do Estado e que o processo de concessão, que é isso que dizem, com os municípios das escolas, é a primeira medida da reforma do Estado para a educação. Está lá. E como tal, e como diz e como esclarece o guião da reforma do Estado, e aí justiça se faça, é claro e é explícito nisto, e portanto não há aqui nada escondido, não se destina essa reforma a cortar ou a reduzir custos, mas a alterar o modelo de organização democrática da nossa sociedade, e como tal, a educação deixa de estar no núcleo essencial de funções do Estado e passa a ser um produto de mercado e, portanto, que sempre que possível, para sair da esfera do Estado. E é disso que se trata, não é? Através do processo de municipalização indiretamente e diretamente com as outras medidas todas da reforma, o cheque ensino, o novo tipo de contratos de associação, as escolas independentes e tudo isso. Bom, não é essa, digamos, a opinião e a perspectiva que nós temos do que deve ser uma sociedade em que as funções sociais do Estado devem ser, de facto, colocadas ao alcance de todos os cidadãos, devem ter qualidade. No caso da escola e da educação, ela deve ser inclusiva, deve ser para todos e deve ter lugar numa escola pública. Aspectos concretos, dizer que desta nova versão que nós ontem recebemos, e penso que já também estará aqui na Assembleia da República, não há grandes alterações relativamente àquilo que nós, nas reuniões que fizemos com todos os partidos, exceto o CDS, eventualmente porque falta na agenda, mas com todos os partidos, nós já tínhamos colocado. A duração dos contratos passou de 5 para 4 anos, é verdade, passou de 5 para 4 anos, mas agora passou para anos escolares, o que quer dizer que, em termos práticos, vai até 31 de agosto de 2018, ou seja, não reduz um ano, reduz 4 meses, não é? E, portanto, significa que compromete a próxima legislatura, qualquer que seja a opinião dos legisladores, e também já um ano do próximo exercício do mandato autárquico futuro, ou seja, se a próxima maioria no município aqui envolvido decidir que não é este o caminho que quer e, portanto, não o quer, vai ter como consequência o fim do financiamento e nem sei como é que vai sair da situação. Dizer também que é estranho que na cláusula 16 o financiamento do Ministério para os municípios para reabilitar escolas seja de acordo com as disponibilidades do Ministério e não com as necessidades de reabilitação. É estranho, em nossa opinião, que as despesas de capital, ou seja, o dinheiro que as escolas vão poder ter para investir, continua a ser calculado, as transferências de capital, com a média dos últimos 4 anos, sabendo nós que nos últimos 2 não houve despesa nenhuma nesta matriz, nesta rubrica, o que quer dizer que é uma média com 2 anos zero, ou próximo disso, e que ainda por cima acrescenta-se, podendo ser limitado se não houver possibilidade de, portanto, provavelmente pode ir para baixo disto. Continua a afetação dos docentes às escolas do Conselho a ser da responsabilidade da Câmara. Continuam as escolas a não ter nenhuma competência sobre o pessoal não docente, porque o recrutamento, a afetação, a colocação, a remuneração, a avaliação de desempenho é tudo da Câmara. Portanto, a escola pode precisar ou não, não tem aqui qualquer tipo, e portanto a Câmara é que tem essa responsabilidade apenas. continua a haver uma comissão de acompanhamento, a cláusulas 41, 43, que tem três representantes do MEC com um voto, um representante do Governo para as autarquias com outro voto, e depois dois representantes do município com um voto e os diretores todos das escolas do Conselho com outro voto, ou seja, continua a haver uma comissão de acompanhamento que tem quatro votos, que na perspectiva da escola é 3-1, porque a escola está isolada, por muitos que sejam os diretores das escolas que lá estão, e na perspectiva local é 2-2, a Câmara e a escola de um lado, o Governo do outro, e portanto, como é 2-2, em caso de empate, diz também, há essa preocupação, o contrato, que a presidência é sempre de um dos três representantes do MEC. Portanto, quando houver empate, está desempatado, não é? Falta aqui a matriz, falta a matriz, e portanto a matriz diz mais algumas coisas que só o texto não diz. Como eu disse, continua aqui na cláusula 40, as poupanças geradas com a otimização de recursos educativos continuam a ser partilhadas entre a Câmara e o Governo, e isto preocupa-nos porque esta poupança pode, de facto, significar, significa com certeza, porque as escolas já estão no seu limite mínimo, significa ir abaixo do mínimo. E ir abaixo do mínimo quer dizer mais perda de qualidade, mais dificuldades de funcionamento, mais projetos que vão desaparecer. E, portanto, isto tem sido umas atrás das outras, agora com esta questão da mobilidade, ainda agora vinhamos aqui a conversar, as escolas estão preocupadíssimas porque não sabem quem é que vai substituir os professores que lá foram retirados, alguns deles em projetos fundamentais de promoção do sucesso e de combate ao abandono, tiraram-lhes de lá os professores, agora ainda se paga para continuar a fazer isso. Concluo então, senhores deputados, dizendo que lamentamos que, estando a decorrer debates, nós temos exigido muito um debate envolvendo toda a gente para poder estar nesta discussão e se poderem apurar opiniões e saber qual o melhor caminho para descentralizar. Nós somos favoráveis à descentralização da educação, temos propostas que já entregámos nos partidos todos e que eu entrego à senhora, neste caso à presidência, também desta comissão, com propostas concretas de descentralização, em que nós entendemos que há algumas das competências que também são aqui propostas, não as pedagógicas, não as da gestão de professores, mas algumas delas devem ser do âmbito local, mas nós defendemos que sejam assumidas por conselhos locais de educação, ou municipais, chame-se-lhe o que quiser, com competência de deliberar, com a possibilidade de deliberar, em que não pode só ser a Câmara a decidir, em que tem que ser a Câmara, em que tem que ser os pais, em que tem que ser as escolas, em que tem que ser os interesses locais, a comunidade, tem que ser toda a gente a poder deliberar. Foi ali acrescentada numa das cláusulas uma nota a dizer que se a Câmara quiser pode dar competências deliberativas ao Conselho Municipal, se quiser, presumo que seja até uma pressão de Matosinhos, porque Matosinhos estava muito nesse registro, mas se quiser, quer dizer, isto agora cada um faz como lhe apetece, e portanto a nós parece-nos que é acertado que a comunidade, a começar logo pelos pais, na decisão sobre aquilo que é a oferta formativa no Conselho, é a nossa opinião que isto deve ser assumido pela comunidade e não apenas para a Câmara. Por muito que se diga, pois está bem, mas a Câmara ouve. Pois ouve, o Ministério também ouve, né? O que é depois faz exatamente o contrário. Dizer que o Conselho das Escolas teve este seminário no dia 19, no dia 18 de fevereiro o Conselho Nacional de Educação vai também ter um seminário em Aveiro, nós vamos também promover um no dia 28 de fevereiro e, portanto, parece-nos a nós que o Ministério da Educação, no mínimo, poderia atender, já não digo ao nosso seminário, pode não querer, embora nós queiramos ter ali a diversidade e, portanto, convidámos autarcas da oposição e autarcas dos partidos do Governo, incluindo de conselhos em que se está a desenvolver o processo. Portanto, pensamos que o debate aqui é muito positivo e agora achamos é que estes debates todos deveriam ser atendidos pelo Ministério da Educação e, pelo menos, tirar daí alguma consequência, o que não nos parece que esteja a acontecer. Portanto, era esta a preocupação toda que nós trazemos. A petição demonstra, em nossa opinião, bem as preocupações dos professores e, em particular, dos professores nos concelhos envolvidos, e por isso aquilo que nós apelamos aos senhores deputados é que tenham na melhor das atenções este texto, esta petição e estas preocupações, e que depois, quando for o debate no plenário, possam eventualmente até serem apresentadas alterações ao próprio decreto-lei, não é, que foi já aprovado, penso que estará no Sr. Presidente da República para promulgação, no sentido de, ou talvez até já fosse, mas portanto que promulgado, não sei, mas que pudesse alterar-se e de facto ter em conta que este, é a nossa opinião, mas felizmente a opinião de muita gente na comunidade educativa, este não é o caminho acertado.
Muito obrigada. Agradeço a exposição inicial. Passava então às intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Mas já estou a tratar disso. E dava a palavra desde já ao Sr. Deputado Acácio Pinto, Partido Socialista. O Sr. Deputado Amadeu é relator, falará no fim, portanto passava-lhe desde já a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, em nome do Partido Socialista, saudar a delegação da FENPROF aqui presente, no Mário Nogueira, no professor Mário Nogueira, saudar a delegação e dizer-lhe que o Partido Socialista também está muito preocupado com esta situação, porque não é que o Partido Socialista não entenda que a descentralização não seja uma peça importante para a reorganização do Estado, mas tem que ser sempre na lógica da qualificação do serviço público que se vai prestar aos cidadãos. Ora, este processo não foi um processo que tenha começado, na nossa opinião, da melhor forma, porque, efetivamente, ele não acautelou a audição de todas as partes, envolvidas, nomeadamente das partes ligadas à educação, da comunidade educativa e também as próprias autarquias, desde logo, se este é um processo que visa delegar competências e não também essa questão conceptual que aqui foi levantada. Nós também temos as maiores dúvidas sobre ela, entendemos que devia haver uma clarificação conceptual, porque há muitas coisas que se podem dizer quando estamos a falar nesta matéria. Temos que nos entender se é municipalização, se é descentralização, se é desconcentração, se é delegação. Bom, o que parece é que é uma delegação de competências que está aqui em causa e, portanto, dizer que se pretendia fazer qualquer processo de delegação ou de descentralização, desde logo as entidades que vão estar envolvidas no processo, que eram as escolas e as autarquias, deviam também estar no centro do processo. E as autarquias, como se percebeu, pelo menos a sua estrutura de cúpula, que é a Associação Nacional de Municípios, acabou por dar um parecer que é inequivocamente contra este processo nos moldes em que ele está elaborado. Por outro lado, dizendo obviamente que falta-lhe estudos, como diz a Lei 75 de 2013, quando se pretende fazer uma descentralização, não me recordo agora o artigo em concreto, mas há um artigo da Lei 75 de 2013 que, salvo erro, é o artigo 8º, não sei se é o 8º. Ora, é o artigo 115. É o artigo 115 da Lei 75, diz que neste processo tem que ser acompanhado de estudos que possam, digamos, que compaginar toda esta descentralização. E isto também não é feito. E, portanto, tratando-se de uma delegação, entendemos que estamos a falar de uma questão efêmera, de uma questão pouco duradoura e que, efetivamente, não nos parece que seja a melhor forma. Por outro lado, gostaria também de dizer o seguinte, a própria Associação de Escolas, que é um órgão consultivo do Ministério da Educação, acabou por dizer que este processo mais parece um processo de desresponsabilização, e isso foi dito pelo Presidente da Associação de Escolas, do que propriamente uma descentralização. E, portanto, quando temos as entidades que têm a ver com este processo, seja a comunidade educativa, e não me refiro só à Associação de Escolas, as próprias organizações de pais, as associações de diretores, todas elas levantam as máximas reservas. E a Associação de Municípios, por outro lado, também discorda deste processo. Isto quer dizer que o processo está verde, para utilizar aqui uma expressão muito popular, ou seja, este processo não tem o amadurecimento necessário para que possa ser iniciado e para que possa ser efetuado. E, portanto, o que o PS entende é que não foi pelo bom caminho o Governo e o Ministério da Educação quando decidiu efetuar este processo que está agora a ser efetuado e que já foi, portanto, alvo de uma aprovação do respectivo decreto-lei em Conselho de Ministros. Portanto, nós, da nossa parte, do Partido Socialista, nada nos move contra a descentralização de competências, que assume, portanto, como disse, uma particular relevância na reorganização do Estado. Agora, tudo nos move contra o atual processo que este Governo está a desenvolver. Entendemos que há matérias que devem, até porque a educação é um bem demasiado importante para que possa ser espartilhado, devem ficar, obviamente, a nível da administração central, sejam as questões pedagógicas, sejam as questões docentes, mesmo as questões curriculares, devem estar muito ligadas à administração central e, portanto, entendemos que este processo também em particularidades diversas que foram aqui identificadas pelo professor Mário Nogueira, entendemos que não está a seguir no bom caminho e, portanto, o Partido Socialista tem tudo a dizer contra o atual processo, que foi alvo de um grande secretismo também ao longo do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Michel Seufert por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito rapidamente, porque eu estive na primeira comissão, numas votações, a que não podia faltar, apenas, e porque a explanação inicial, apenas para cumprimentar os senhores peticionários, a FENPROF, e nós vamos ter, não sei se na semana que vem, se na outra, um debate relativamente alargado no plenário sobre a descentralização de competências, em que naturalmente a questão da educação será tocada, julgo eu, pelo menos da nossa parte assim será, e depois desta petição em plenário também, e poderemos depois, terão depois com certeza a possibilidade de ouvir aquilo que nos apraz e nós de ouvirmos entretanto o que é que nos trouxeram aqui hoje de manhã à comissão ou que não podemos ouvir com o facto que eu lamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra, então, de seguida, à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar a FENPROF, a delegação aqui presente, e dizer que acompanhamos, de facto, todas as preocupações que estão aqui colocadas. Dizer também que esta tentativa de municipalização não é a primeira na história da República Portuguesa. Já foi tentado em 1911, foi tentado em 1984, curiosamente, logo após, no momento em que estávamos também sob intervenção do FMI. Não deixa de ser curioso que, logo após a intervenção da Troika, se tente também novamente fazer aqui uma tentativa desta municipalização, que mais não é do que uma desresponsabilização do Estado naquelas que são as suas funções sociais e naquela que é para nós também um dos pilares fundamentais da democracia. Estamos aqui a falar da transferência para autarquias de transferência para autarquias de responsabilidades do Estado e que, no nosso entender, coloca em risco a garantia da universalidade do ensino que deve ser assegurada pelo Estado. Estamos também perante o risco de uma forma encapotada de transferir para privados, conforme foi referido, responsabilidades do Estado e que estão consagradas como direitos na Constituição. O exemplo colocado sobre as AIECs, designadamente nas escolas de primeiro ciclo do ensino básico, é de facto paradigmático porque são muitas as autarquias que já transferiram para um conjunto de entidades privadas as AIECs. Dizer também que estamos perante a possibilidade muito concreta de nefastos e perversos resultados em termos de igualdade de oportunidades, até num caminho que pode acentuar assimetrias entre escolas, mas que para nós isto também não está desligado de um ataque mais geral aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, e basta recordar que o guião para a reforma do Estado retirava a educação das funções sociais do Estado e que por isso estamos também perante uma ofensiva mais global e que consideramos também que estamos perante uma reconfiguração do papel do próprio Estado e que se reflete nesta proposta que está aqui em cima da mesa. E dizer que acompanhamos as preocupações manifestadas e que consideramos também que este é um passo significativo para a privatização da educação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Senhora Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queria saudar a delegação da FENPROF, dizer que acompanhamos a vossa contestação a esta iniciativa dita de projeto piloto de municipalização da educação. Acerca disso, apresentamos já um projeto de resolução, pensamos debatê-lo em plenário da Assembleia da República. Quando nós vemos diretores de escolas a contestar este processo, percebemos que há um conflito latente entre quem dirige uma unidade educativa, uma escola ou um agrupamento de escolas e o município. E essa expectativa desse conflito não é saudável do ponto de vista da comunidade educativa, mas ele evidencia uma realidade mais de fundo, que é a incapacidade, por definição, da autarquia para vir a estabelecer um conjunto de critérios que têm matriz pedagógica, para além de terem um conjunto de outras consequências na vida das escolas. Porque é que a autarquia tem a capacidade e a competência de gerir em conjunto matérias que são de índole pedagógica? Os vereadores fizeram capacitação, profissionalizaram-se na área, enfim, que atributos especiais é que têm para o fazer? Não têm, portanto, não têm essas condições. O que significa aqui é que o clientelismo local, o caciquismo local, em muitos dos concelhos do país... Dá-me licença, Sr. Deputado. Eu ouço sempre com tanta atenção. O clientelismo local, o caciquismo local, levam a que haja este prémio para alguns autarcas, porque isso significa poder. E é exatamente disso que estamos a tratar. A questão é eminentemente política. Ela não tem fundamento pedagógico, ela não tem fundamento do ponto de vista da gestão. Tem um fundamento que é político. Agora, como é óbvio, não há almoços grátis, diz-se, é um dos fundamentos da ideologia do atual governo, e, portanto, há aí umas compensações que têm a ver com o quê? Que têm a ver com a diminuição de professores, de recursos, mas também de professores. Os municípios são compensados pela diminuição de despesa contínua. Isso significa empobrecimento da qualidade da oferta, necessariamente. E para além disso, quando se define aleatoriamente, esta questão já a coloquei ao Sr. Ministro da Educação, aleatoriamente, tal como nos contratos de autonomia, 25% de currículo flexível, agora com outro nome cosmético, isso significa que se está a abrir a porta à contratação de escola, de professores, técnicos, etc., mesmo que se diga que eles estão sob gestão do Ministério da Educação. Mas não é. Portanto, há aí uma agenda escondida que está a ser aberta, criando assimetrias várias no todo nacional sobre as capacidades e a inserção dos professores no sistema educativo. E, portanto, aqui não há verdadeiramente nenhuma descentralização. Há é uma perda da autonomia das escolas. A perda da autonomia das escolas em favor do município não é uma descentralização. Porque o que nós queríamos ver ganhar espaço e condição era a autonomia das escolas, que, aliás, bem fragilizada tem sido pela 5 de outubro. Vejam-se todos os processos que têm acontecido ultimamente. E, portanto... há que acompanhar a contestação a este processo. Perceber que houve um grande número de interessados que caiu rapidamente pela única e simples razão que se percebe que, enfim, o envelope não era aquele que se esperava. Como tal, esses critérios falaram mais alto e foram critérios que diminuíram drasticamente o número de interessados. Esperemos que as condições do contrato possam ainda vir a ser alteradas, de maneira a não amarrar próximas variações a contratos que foram estabelecidos por outras variações por um período extremamente lato. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Muito obrigado. Queria cumprimentar a Sra. Presidente, as Sras. E os Srs. Deputados, cumprimentar a delegação da FENPROF, na pessoa do Sr. Professor Mário Nogueira. Sobre esta matéria, já muito aqui foi dito, é uma matéria que está, obviamente, em discussão na Assembleia da República, foi tema de discussão com o Sr. Ministro da Educação, na sua audição ordinária. É agora discussão, novamente tema de discussão por força desta iniciativa cidadã e de petição da FENPROF, e como já aqui foi dito pelo CDS, voltará ao plenário da Assembleia da República no dia 13 de fevereiro. Importa dizer algumas coisas sobre esta petição. Há algumas das preocupações que estão aqui demonstradas que me parecem ultrapassadas por duas ordens de razões. Uma, porque eram preocupações que não se vieram a verificar porque não eram intenção do governo, e outras que foram ultrapassadas pelo diálogo que se vem vindo a observar com as autarquias que estão envolvidas no processo, o que contraria um pouco esta ideia de que não há diálogo sobre esta matéria. Há um diálogo grande de um projeto que é construído a nível local e que, portanto, o maior debate que tem sido feito tem sido ao nível do diálogo ao nível local. Eu também não queria deixar aqui passar em claro esta nota de rodapé de aproximação ou de comparação do poder local, democrático e dos autarcas de todos os partidos com assento parlamentar a palavras como clientelismo e amiguismo e caciquismo e que querem isto por essa razão. Eu acho que os nossos autarcas não querem isso por esta razão. Acho que nos devemos distanciar todos desse tipo de razões. Quando a seguir o senhor próprio deputado Luís Fazenda vem dizer precisamente o contrário, dizendo que há autarcas que não querem este modelo. Ou bem querem para fazer caciquismo, ou não querem, então não são caciques. Temos que nos entender sobre isto. Mas há uma outra nota que aqui me parece transversal e que foi importante nesta conversa, que é os partidos, com exceção do Bloco de Esquerda, que nem não percebi se é ou não, mas vamos seguramente perceber, são favoráveis a uma descentralização de competências na área da educação. Incluindo a FENPROF, que é favorável a uma descentralização de competências na área da educação, a quem agradeço os contributos que vou ler atentamente e quais são as competências que gostariam de ver serem atribuídas às autarquias. Depois, como em muitas matérias em Portugal, somos favoráveis a isto, mas não nos pomos de acordo em relação à metodologia, ou não nos pomos de acordo em relação ao debate, que é sempre insuficiente, mesmo que andemos a discutir isto durante anos, consideramos sempre que o debate é insuficiente. É conhecida a posição do Partido Social Democrata sobre esta matéria, é favorável à descentralização de competências, considera também que a metodologia tem sido transparente, que tem sido dialogante, e que tem sido feita com bastante cuidado, porque o que está o Governo a fazer, a proceder, é um projeto piloto com algumas autarquias de diferentes sensibilidades partidárias, e é um projeto que é preciso que seja dito, que é um projeto que é proposto a essas autarquias e que não é imposto nem às autarquias, nem às escolas. Portanto, se o município não quiser, não há projeto piloto. Se as escolas não quiserem, não há projeto piloto, não há transferência de competências. Portanto, eu pergunto se há algo de mais moderado ou de mais cuidadoso de que um governo que procura um interlocutor e que lhes diz: falem sobre descentralização de competências com estas características, em que os modelos vão ser diferentes de acordo com as realidades das comunidades educativas locais. Imaginem o seguinte cenário. O projeto é discutido em reunião de Câmara. O projeto é levado a uma Assembleia Municipal. O projeto é levado a um Conselho Geral, à Direção da Escola e, posteriormente, ao Conselho Geral. O processo é discutido com as associações de pais. São feitos debates a nível local. São feitas críticas e há argumentos a favor. Mas, no final, este município, independentemente da cor partidária, aceita esta descentralização de competências. A comunidade educativa no seu todo diz sim. E é um projeto piloto que nós teremos a oportunidade de avaliar nos próximos 4 anos e, de facto, de recolher o que é positivo e retirarmos aquilo que é negativo. Parece-me que é uma fórmula muito mais ponderada do que uma fórmula de descentralização total e global para todos ao mesmo tempo, como foi ensaiada com os governos do Partido Socialista, que assinaram mais de 100
Senhor
contratos
deputado, eu peço de conclua,
transferência
favor.
De competências, que me parece muito mais cuidadoso. E, portanto, nós teremos mais oportunidades para discutir esta matéria, enquanto relator procurarei pôr todos os factos no relatório que aqui foram transmitidos, quer pela FENPROF, quer por cada um dos grupos parlamentares, que naturalmente no plenário darão a sua
posição. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O seu minuto e meio.
Só quatro notinhas. Primeiro, a questão da, vou-lhe chamar assim que é mais fácil, dos 25% na componente local. Isto é preocupante, em nossa opinião, porque, primeiro, não sei se há algum estudo que aponte que 25% não tem mal, mas 25% é muito, é um quarto, não é? E, portanto, isto coloca nos mínimos o currículo nacional. Ou seja, vamos ter, no âmbito, no quadro da gestão flexível dos currículos, vamos ter escolas em que os alunos vão ter o currículo nacional reduzido para poder integrar esta componente local até 25% e escolas que vão ter nos máximos daquilo que os intervalos têm. Os alunos de umas e outras vão todos fazer o mesmo exame, como e têm as mesmas metas curriculares para atingir. Pronto, depois, para além do mais, há coisas que é preciso ter cuidado, quer dizer, a senhora assessora do Primeiro-Ministro não nos pode dizer, isso não é preocupante, porque se na Serra da Estrela o currículo local é para fazer ski e em Peniche é para fazer surf, é tudo uma questão de equilíbrio num sítio e do outro. Isto não é conversa. Portanto, se é com esta ligeireza que se abordam estas coisas, quer dizer, preocupa-nos. Segunda questão, saudar o debate. Os debates eu acho que até nem têm sido insuficientes, e ainda bem que vamos ter aqui mais, e na Assembleia da República. O que tem sido insuficiente é a capacidade do Governo para retirar as consequências do debate. Porque, na verdade, aquilo que faz, como já se disse aqui, é um pouco alterar os termos. Portanto, há aqui uma parte de cosmética e que, portanto, altera os termos. E, na verdade, também, sendo que na primeira versão dizia que os Conselhos Gerais teriam todos de se manifestar favoravelmente. Segundo, na segunda versão dizia os Conselhos Gerais que se manifestarem favoravelmente é que entram no processo. Três, a partir daí os Conselhos Gerais foram absolutamente dispensados de entrar no processo. E aquilo que nos foi dito pela senhora assessora do Sr. Primeiro-Ministro foi: epá, os Conselhos Gerais, as escolas, o que é que têm que saber? É que a tutela era do Ministério e agora é da Câmara, então. Foi assim que nos explicaram no dia em que entregámos o abaixo-assinado, em dezembro. Portanto, também dizer que essa história de que as comunidades, isto não foi a mim, portanto, não foi numa conversa, foi quando fomos recebidos oficialmente no edifício do Sr. Primeiro-Ministro para entregar um abaixo-assinado com 20 mil assinaturas. E foi a conversa que tivemos no final. Concluir para dizer o quê? Que também não é verdade que as câmaras avancem, porque, ouvindo toda a gente, é favorável. Eu estou aqui, estava aqui a tentar lembrar-me, pelo menos lembrei-me destas, a Assembleia Municipal da Maia, a Assembleia Municipal de Matosinhos, a Assembleia Municipal de Abrantes, a Assembleia Municipal de Águeda, pelo menos estas quatro Assembleias Municipais já aprovaram posições contra isto. E, portanto, a Câmara avança. Ai, sim, que temos. Exatamente. Né? E, portanto, estas quatro, eventualmente, poderá estar a falhar-me alguma. Estas quatro podemos até fazer chegar as posições aprovadas na. Foi. Mas nós.
Na Maia foi na Câmara.
Nós depois. Então, na Câmara. Foi na Câmara. Foi na sessão de Câmara dos Vereadores. Pronto. Mas nós enviamos. Pronto, está bem. Então, ainda é mais estranho. Portanto, foi a própria Câmara, o Executivo, que aprovou. Então foi a senhora assessora do seu primeiro-ministro para a área dos laborais, portanto é para a área laboral, portanto é fácil lá chegar. Portanto, é só isto. Epá, eu também acho que o clientelismo, o amiguismo e o caciquismo não são a norma do poder autárquico, de forma alguma. Mas é como as bruxas, não é? Que vai havendo aqui, vai, e só que fosse num sítio que fosse, isso já nos preocupava, porque não pode existir, não é? Pronto, é tudo.
Muito obrigada. Agradeço aos peticionários a apresentação e as explicações finais. Agradeço também aos senhores deputados. Vamos prosseguir com a nossa ordem de trabalhos, mas pedia depois ao senhor deputado Cássio Pinto que me pudesse vir aqui para a mesa, se faz favor.